Vamos orar antes do momento dessa mensagem. Feche seus olhos por mais um instante. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo por estar em tua casa, por estar em tua presença, por poder aqui, Senhor, prestar culto ao Senhor. E estamos aqui, Senhor, para aprender de ti. Por isso, Espírito Santo, nós clamamos por ti, que o Senhor venha nos ensinar, nos exortar, nos corrigir, nos educar, como a tua palavra diz. Nós precisamos, ó Pai, sair daqui diferente de como entramos. Por mais que entramos aqui da melhor maneira possível, nós sabemos que a tua palavra é plena. A tua palavra, Senhor, traz existência àquilo que não existe. A tua palavra nos envia, a tua palavra nos corrige, a tua palavra nos traz para perto. E nós queremos que, em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha mostrar todos os mistérios escondidos sobre a tua palavra em nossas vidas, revelar a nós, ó Pai, como os teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos impulsionar a viver a tua vontade a cada dia das nossas vidas, porque o nosso fôlego pertence a ti, a nossa vida é tua, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui na tua casa, diante da tua presença, porque reconhecemos o teu senhorio, o teu governo sobre nós. Por isso, em nome de Jesus, Pai, fala conosco, fala com o teu povo, fala com cada visitante, fala com cada vida que está aqui, Senhor, em nome de Jesus, desde o mais jovem até o mais velho, desde o mais, aquele que começou a igreja ou aquele que está aqui chegando pela primeira vez. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor use a minha vida como o teu instrumento nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Eu não tenho nada a oferecer a ninguém, eu não tenho nada a oferecer ao teu povo, Senhor. Por isso que eu me reduzo, Senhor, nessa hora, para que o Senhor me use segundo a tua vontade, segundo a tua autoridade, segundo o poder que há no teu nome. Então, em nome de Jesus, Pai, fala conosco, usa a minha vida pela tua graça. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto e o melhor, o tema dessa palavra é herdeiros ou sucessores. Repete comigo assim: herdeiros ou sucessores. E há uma grande diferença entre filhos que são apenas herdeiros e filhos que são sucessores. E a diferença está na maneira como cada um resolve conduzir a sua vida, na escolha de cada um e na maneira como cada um enxerga também o seu pai. O sucessor enxerga o pai de um jeito e o herdeiro enxerga o pai de outra maneira. Nós que temos ao Senhor Jesus Cristo somos chamados filhos de Deus. E semana passada, no Dia dos Pais, nós aprendemos sobre paternidade. Mais uma vez, Deus nos falou a respeito da sua paternidade, que fomos adotados da sua família, que recebemos filiação, que Ele é o nosso Deus Abba. E hoje nós vamos falar um pouco mais de como eu e você devemos ser como filhos. E eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, por favor, lá em Lucas capítulo 15, verso de número 11. Lucas 15, verso 11, nós vamos ler até o 32. Você já deve ter lido ou ouvido alguma mensagem sobre o filho pródigo. E a palavra de Deus diz assim, Lucas 15, verso 11, essa parábola que somente há aqui no Evangelho de Lucas, diz assim o versículo 11: continuou, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, vesti-o, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas, a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele lhe respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aí, amém? A palavra de Deus aqui nos mostra muitas coisas através da clássica e profunda parábola do filho pródigo. Nós podemos aprender na palavra do filho pródigo sobre o amor do pai, que perdoa o filho apesar de ele ter saído de casa e gastado os seus bens, a sua herança dissolutamente. Nós podemos também ver o filho que cai em si e volta para a casa do pai porque reconhecia que precisava estar diante do seu pai, precisava se arrepender e precisava voltar para a casa do seu pai. E nós vemos também aqui, amados, a manifestação da paternidade de Deus, que nessas três parábolas aqui, como a parábola do administrador infiel, com a parábola do filho pródigo, ou melhor, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, formam em si um contexto só daquilo que Jesus quis dizer, que nós, como aqueles que somos pecadores sem Deus, precisamos voltar para Jesus Cristo, precisamos estar em sua presença, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e precisamos estar em sua presença. E Jesus, ele faz de tudo para que eu e você estejamos em sua presença. Ele deixa 99 para ir atrás de uma, ele vai atrás do filho, ele abraça, ou melhor, ele não vai atrás do filho, mas ele abraça o filho no momento que o filho está vindo até ele. E também o Senhor é aquele Deus perdoador sobre as nossas vidas. Mas eu não quero discorrer hoje a respeito da paternidade de Deus, a respeito da parábola do filho pródigo. Eu quero olhar aqui na visão do filho pródigo e ver o comportamento, trazer o comportamento de como esse filho mais novo, que foi e pediu a herança do seu pai e foi embora de casa, foi para outro país, foi para outra cidade, foi para outra região e ali viveu dissolutamente. A palavra pródigo significa gastador no original grego. E nós, amados, somos aqueles chamados por Deus para vivermos a tua vontade, nós somos aqueles chamados por Deus para vivermos como sucessores. O filho pródigo, ele era nada mais do que um herdeiro e não um sucessor, e você vai entender qual é a diferença de herdeiro e de sucessor. O herdeiro, ele queria somente a herança que era do seu pai, e ele, como herdeiro, ele pede a herança que era do seu pai, como se ele estivesse matando o seu pai. A herança só era dada para um jovem, para um filho, a partir do momento que aquele homem, com aquele pai, com aquele senhor morria, amém ou não? E ele, quando pede a herança para o seu pai, é como se ele estivesse matando o seu pai. Ele fala: Pai, me dá a minha parte. Ele estava tratando o seu pai como um morto, e ele pega aquela parte. O pai, com todo o seu amor, dá a sua parte, através ali do livre-arbítrio que ele tinha, dá a sua parte, e ele vai viver a sua vida do seu jeito. Então, amados, quando nós olhamos para esse filho mais novo, que é chamado de filho pródigo, nós vemos um jovem que era apenas um herdeiro. Herdeiros, eles não valorizam as conquistas dos seus pais. Herdeiros, eles não se importam com aquilo que os seus pais fizeram por eles. Eles apenas querem consumir aquilo que os pais têm ou que aquilo que os pais já conquistaram. Herdeiros, eles não valorizam aquilo que recebem da parte de Deus. Eles sempre querem mais. Muitas vezes nós nos comportamos como esse filho pródigo. Muitas vezes não saímos da casa do pai. Muitas vezes não saímos da igreja, não saímos da presença, mas nos comportamos como herdeiros e não como sucessores. Nós sempre queremos mais. Tudo que Deus já nos deu nunca está bom. Sempre olhamos e queremos mais. E quando agimos dessa forma como herdeiros, nós não valorizamos aquilo que o Pai já fez por nós, aquilo que Deus já fez pelas nossas vidas. E herdeiros se comportam dessa forma, porque herdeiros são imediatistas. Eles querem tudo para hoje, quero tudo para ontem, e quando as coisas não acontecem nas suas vidas, eles sempre culpam alguém. Ah, isso não está acontecendo na minha vida, isso não está acontecendo na minha história, porque meu pai não me deu um curso do qual eu queria cursar. Isso não está acontecendo na minha vida porque meu pai não pagou minha faculdade. Isso não está acontecendo na minha vida porque eu não tive apoio, não tive suporte, não tive isso, não tive aquilo. Herdeiros sempre estão preocupados em culpar alguém pelas suas falhas ou até mesmo pelos seus traumas. E o filho pródigo, quando olha para o seu pai e mata o seu pai, dizendo ali através dessas palavras: dá o que é meu, dá a minha parte da minha herança, eu não quero saber dessa casa, eu não quero saber do Senhor, eu não quero saber dessa vida, eu quero ir embora. Quando ele pega essa parte e mata praticamente o pai, ele só estava querendo saber dele e queria saber apenas de aproveitar daquilo que o pai havia conquistado. Muitos se comportam dessa forma e somente caem em si depois que já perderam tudo. O filho pródigo ele caiu em si a partir do momento que ele tinha perdido tudo, perdido a sua herança, perdido um servo, um trabalhador, porque na casa do meu pai há muito pão. E herdeiros, eles só valorizam as coisas de Deus quando eles perdem aquilo que Deus já deu. Herdeiros só valorizam os seus pais e as suas mães quando já não os tem mais. Existem herdeiros, pessoas que vivem brigando com seus pais, não honrando, destratando, tratando seu pai e a sua mãe como qualquer pessoa, mas quando estão diante do caixão fazem escândalo no momento da morte por aquilo que nunca fizeram, com remorso daquilo que nunca fizeram. Você já deve ter ido em algum velório e visto isso, pessoas ali gritando na frente do caixão. Mas quando você olha para a vida daquele filho, você via que ele não foi um bom filho. Você sabe que ele não foi um bom filho. Você sabe que ele não valorizou seu pai, você sabe que ele não valorizou a mãe, você sabe que ele não respeitava o pai e a mãe, mas no momento do caixão, o remorso é tão grande por estar diante de uma situação irreversível, ele se arrepende. Ele cai em si a partir do momento que perdeu tudo. E herdeiros agem dessa forma, porque eles olham para os pais apenas como aqueles que são fontes de alguma coisa. Eles olham para o pai e falam: esse meu pai pode me dar algo. E muitas pessoas estão se relacionando com Deus dessa forma, como herdeiros, olhando para Deus como aquele que pode dar algo. E muitos têm pregado sobre isso. A teologia da prosperidade prega sobre isso, para que olhemos para Deus apenas como uma fonte de renda, uma fonte de bênção. Venha para a igreja, você vai ganhar 3 carros, vai ganhar 3 casas, você vai ser próspero, você vai ser empreendedor. E isso é uma mentira que faz com que a nossa mente, faz com que a nossa vida só olhe para as mãos de Deus e não por aquilo, e não para quem Ele é para nós. Olhamos apenas para as suas mãos, para as suas bênçãos, e nos esquecemos do sacrifício da cruz de Jesus e deixamos de viver a nossa vida por amor a Ele. E herdeiros, amados, não valorizam a cruz. Herdeiros não valorizam o sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício que o Pai, o Deus dos céus, fez por nós, entregando Jesus naquela cruz, porque eles sempre querem mais. Nunca está bom. Eles sempre querem mais. Herdeiros também são especialistas em criticar, em apontar o dedo, são negativos, pessimistas. Eles valorizam o que nunca tiveram e tem inveja daquilo que os outros já conquistaram. O filho pródigo era o filho mais novo, e quando ele pede a sua herança e vai para uma terra longínqua, vai para uma terra distante, ele estava dizendo tudo isso que eu acabei de dizer para o seu pai: pai, eu não me importo com a sua vida, eu não me importo com você, eu não me importo com o seu sacrifício, eu não me importo com aquilo que você conquistou, eu não me importo com nada da sua vida, eu estou indo viver a minha vida, eu estou indo construir a minha história, só que com a sua herança. E herdeiros são dessa forma. Eles não constroem, não constroem a partir dos pais, recebendo tudo aquilo que tem dos pais, não financeiramente, mas captando tudo aquilo que tem dos pais, as experiências que os pais tiveram, valorizando ali o caráter dos pais, valorizando o sacrifício dos pais, valorizando a vida dos pais, valorizando o suor dos pais. Não, eles não olham para isso. Eles oram para os pais como fontes de renda. E você já deve ter visto alguma história, ou até ouvido alguma história, talvez tenha até acontecido dentro da sua família. Pessoas que, quando o pai morre, os irmãos entram em uma briga, numa treta, para ficar disputando quem vai ficar com o carro, quem vai ficar com a casa, quem vai ficar com isso, quem vai ficar com aquilo. Você vê que o amor vai embora. Eu tenho pessoas próximas de mim que viveram isso. Irmão falando: ó, você sai da casa, porque a casa é nossa, vamos vender, porque essa casa que você está morando não é sua, é do pai, então vamos vender meia meia, você vai para a rua, vamos pegar esse dinheiro para a gente vender aquilo que era do pai. Ou seja, herdeiros, gastadores, só olham para o pai como uma fonte de renda, só olham para o pai por aquilo que o pai pode oferecer. E muitas vezes isso acontece no nosso contexto com Deus. Olhamos para Deus como uma fonte de algo que Ele pode nos dar, e não como uma fonte de relacionamento, de vida, de paz, de esperança. Não olhamos para Deus como aquele que pode restaurar nossa vida, nossa casa, nosso casamento, a criação dos nossos filhos, mas olhamos para Deus às vezes como uma fonte. Por que que você entrega o dízimo? Eu entrego o dízimo para que Deus venha me abençoar. Não. Se estivermos olhando para Deus dessa forma: eu estou entregando, Senhor, para que o Senhor me abençoe, eu estou olhando para Deus como uma fonte de renda. Não, eu entrego meu dízimo porque eu te amo, Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor fez por mim, eu estou entregando uma décima parte, aqui está a minha oferta, eu estou aqui expressando o meu amor através daquilo que eu posso e daquilo que eu tenho. Quem está aí, amados, diz amém. Só que nós vemos no modelo de Cristo um modelo de sucessor, de alguém que dá continuidade naquilo que o Pai fez. E Jesus deixa isso claro, que Ele não era apenas um usurpador, alguém que estava somente querendo usar a Deus, mas Jesus é aquele que é um sucessor das obras do Pai. E Ele deixa isso claro em João capítulo 5, verso 17, se você puder abra comigo, ou se não, acompanhe no telão. João, Evangelho de João capítulo 5, verso 17, nós vamos ler o 17, depois pula para o 19 e o 20. Jesus diz assim, ó: e Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho, e eu trabalho também. O 19 diz assim: mas Jesus respondeu e lhe disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer alguma coisa, se ou não vir fazer o Pai, se não ver o Pai fazer, porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, Ele mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Jesus deixa bem claro que a vida dele era fazer aquilo que seu pai fazia. O meu pai trabalha e eu trabalho também, eu só faço o que eu vejo o meu pai fazendo. Ou seja, Jesus olha para o seu Senhor, olha para o seu pai, olha para Deus e fala: eu sou um sucessor do meu pai, eu faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. Então Jesus nos ensina, amados, a não viver como herdeiros, aqueles que apenas querem usufruir daquilo que o Pai pode dar, usufruir daquilo que o Pai pode prover sobre as suas vidas. Jesus nos ensina a captar aquilo que é de melhor do nosso Pai, a captar aquilo que é de melhor do nosso Deus e continuar fazendo aquilo que Ele já fez por nós. Ele olha e fala: meu Pai trabalha e eu trabalho também. Nós fomos chamados para ser sucessores. E Jesus, quando Ele monta a sua equipe missionária com seus 12 discípulos, Ele estava nada mais do que formando sucessores. Só que Ele pega esses homens que eram herdeiros egoístas e forma deles sucessores, forma eles sucessores, ao ponto de se tornarem tão sucessores de Cristo que eles eram e foram capazes de morrer por Jesus, até mesmo crucificado, como foi o caso de Pedro, de ponta cabeça. Os seus discípulos, de todos que Ele formou, apenas João não morreu ali sendo um mártir. Jesus disse que João teria vida longa e não morreria dessa forma. João morreu de velhice, mas os outros discípulos, todos morreram, ou crucificados, ou decapitados. Eles morreram como Jesus, e assim como André, que se tornou um grande sucessor de Cristo, quando ele olha para a cruz, ele olha e fala: cruz, ó minha cruz amada minha, como eu te esperava. Os discípulos de Jesus tinham prazer de morrer por Ele, para que fossem parecidos com o teu Senhor. Então Jesus pega esses homens que eram egoístas, que eram herdeiros, porque herdeiros são egoístas, e forma dele, e forma o seu caráter, forma a sua vida como vida, como a vida de homens sucessores, que dariam continuidade às suas obras. Por isso que Jesus fala em João capítulo 14, verso 12, ele fala: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus, quando está falando do sermão de João 14, que Ele está subindo ao Pai, Ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu irei para o meu Pai e não vos deixarei órfãos. Ele também fala assim que aqueles que estiverem nele, Ele fala: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, estiver em mim, fará também obras maiores do que eu faço. Fará as obras que eu faço e fará obras maiores. Ou seja, o desejo de Deus, o desejo do Senhor sobre as nossas vidas é que sejamos sucessores, é que continuemos fazendo aquilo que Ele já fez. O desejo do Senhor é que eu e você sejamos multiplicadores. Sucessores são multiplicadores. Sucessores valorizam o ensino. Sucessores buscam crescer e aprender. Sucessores buscam conquistar conhecimento. Sucessores escutam e param para ouvir os seus pais, sejam seus pais na fé ou seus pais naturais, enquanto os herdeiros escutam, mas não ouvem. Herdeiros, quando o seu pai ou a sua mãe fala, seja ele natural ou espiritual, entra pelo ouvido e sai pelo outro, ele escuta, mas ele não ouve, não faz diferença, não dá uma mínima. Já sucessores param para ouvir o que os seus pais têm para falar. Amado, eu já perdi meu pai e minha mãe, eu tenho experiência de sobra nessa área, e olha que eu busquei, a minha esposa, melhor do que ninguém sabe, pessoas que são próximas a mim, sabe que o quanto que eu busquei ser um bom filho, o quanto eu me esforcei, até mesmo para realizar sonhos da minha mãe. Mas como eu poderia ter feito mais? Como que nós vemos o quanto nós poderíamos ter valorizado mais os nossos pais a partir do momento que eles já se foram? Como eu poderia ter escutado mais minha mãe? Como eu poderia ter mais ouvido as suas histórias? Ter sido mais amigo, ter sido mais companheiro? Como eu poderia ter realizado mais os seus sonhos? E sucessores pensam dessa forma. Eles olham para os seus pais não como uma fonte de renda, uma fonte de algo que possam abençoar, mas eles olham para os seus pais como alguém que, se fosse necessário, daria a sua vida por ele. Então eles olham para os seus pais e valorizam. E eu acredito, eu como pai, que esse é o desejo de todo pai. Quem é pai aqui? E mãe? Esse é o desejo de todo pai. Todo pai e mãe é que seus filhos olhem para eles e vejam o sacrifício que os pais fizeram para que seus filhos fossem mais, se achegassem mais próximos dos seus sonhos, conquistassem os seus sonhos, se formassem, dessem frutos maiores, passos maiores. Esse é o sonho de qualquer pai, que o seu filho olhe para você e te valorize por aquilo que você já fez por ele. Por tantas fraldas trocadas, por tantas noites mal dormidas, por tanto tempo investido. Esses dias eu e minha esposa estávamos conversando, porque a missão de ser pai, de ser mãe, é uma missão integral. É uma missão que você não tem pausa para nada. Ainda mais se os seus filhos são pequenos, que é o meu caso. Você não para. E muitas vezes é uma missão ingrata. Porque você faz... Hoje meu filho estava no sofá antes de vir para o culto, estava comendo sucrilhos. Aí de repente ele fala assim: quer água? Eu falei: você está onde? Nem no boteco é assim, cara. Se você for num boteco e falar assim: quer água? O cara fala: vai buscar, rapaz, está louco? Daí eu olhei assim: como é que é? Que é isso aí? É assim que fala? Ele: por favor. Aí de repente ele olha de novo e fala assim: come here. Falei assim: tá me cobrando de novo da água, cara? Que cara folgado. O menorzinho, que tem 1 ano e 11 meses, acorda de madrugada. Você abre a porta do... Ele fica assim, chamando: pai, pai, pai. Isso 3, 4 horas da manhã, tá? Ou às vezes ele chama a mãe, às vezes começa: mãe, mãe, mãe. Ou é mãe ou é pai. Você abre a porta do quarto, ele está acordado e olha para sua cara e fala: mamá. Então você acorda no meio da madrugada, vai lá e faz mamá. Ontem eu acordei no meio da madrugada, 4h50 da manhã, fiz o mamá todo. Você vai capengando na sala, vai no micro-ondas, você está quase indo no forno. Aí você vai e sai, fiz o mamá, esquentei, coloquei 30 segundos. Ele olhou para mim e falou assim: quente. Eu fui lá e coloquei mais um pouquinho de leite gelado, ele mamou. Depois que acabou de mamar, faz assim com a mamadeira: tó. Filhos são assim. E quanto mais crianças imaturos, porque crianças são imaturas, mais eles querem dos pais. Ele é só uma criança, ele vai aprender, ele vai crescer. Agora o grande problema é quando nós crescemos e continuamos olhando para os nossos pais dessa mesma forma, como alguém que pode só nos dar algo, como alguém que pode fazer alguma coisa por nós apenas, sendo que a grande verdade, nossos pais já fizeram muito por nós. Porque se você está aqui grande, saudável, é porque alguém já trocou muitas fraldas tua, é porque alguém deixou muitas noites e passou muitas noites sem dormir por tua causa. A questão é: você valoriza isso? Ou você usa aquela frase de herdeiro: eu não pedi para nascer? Você que me colocou no mundo, é sua obrigação fazer por mim. Herdeiros pensam dessa forma. Eles olham para os pais e falam: eu não pedi para nascer, é sua obrigação me dar o que eu quero, o celular, o videogame, a roupa, o tênis. Eles não olham para o sacrifício, o suor dos pais. Só que, amados, Deus nos chamou para sermos sucessores, ou seja, para olhar para a cruz, para ver o sacrifício que Jesus fez por nós e valorizar o seu sacrifício. Porque para Jesus ir para a cruz, um pai teve que abrir mão de um filho. Um pai teve que entregar o seu único filho para morrer por nós. Ou seja, nós devemos valorizar o sacrifício de Jesus Cristo da mesma forma que devemos valorizar aquilo que o Pai foi capaz de fazer por nós. E a história da Bíblia são baseadas em sucessores que trilham o seu caminho com suor, que trabalham, que constroem caminhos, que valorizam o que os seus pais ou que pessoas fizeram por eles. Sucessores que desenvolvem, que são criativos, preservam e multiplicam, dão sequência aos valores que receberam dos seus pais. A história da Bíblia fala sobre sucessores. A continuidade começa, a genealogia de Abraão, a continuidade só aconteceu porque houve Abraão, Isaac e Jacó. A terra prometida, quem entra não foi Moisés, mas foi Josué, ou seja, Moisés e Josué. Uma continuidade, é uma sequência, é um sucessor. Elias, quando estava cansado das suas batalhas, Deus levanta Eliseu, ou seja, um sucessor. Ele joga a capa, o manto profético sobre as costas de Eliseu e olha para ele e fala: você já sabe o que eu fiz para você, me segue. Paulo gera o seu filho na fé, Timóteo, Silas, Marcos, Barnabé, assim como tantos outros. E Jesus forma os seus discípulos para ser sucessores, e nós somos discípulos de Cristo, amém ou não? Nós somos chamados para dar continuidade daquilo que Ele já fez e aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. E Jesus ensina os seus discípulos de modo prático como ser um sucessor. Abre lá a tua Bíblia comigo em João capítulo 13, verso 1. João 13, 1, vamos ler até o 17, diz assim, ó: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus e os que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha em que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não o sabes tu, não sabes tu agora, mas tu saberá depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vocês estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou o Senhor e Mestre e vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Até aí. Jesus estava formando o caráter dos seus sucessores, porque os discípulos, eles competiam entre si quem era o maior. A mãe dos filhos do trovão, os filhos do trovão, que eram chamados os filhos do trovão, era João e o outro discípulo, que estavam competindo quem sentaria à direita ou à esquerda de Jesus. Esse era o desejo da sua mãe. Jesus fala: vocês não podem discernir isso, não sou eu que defino isso, é meu Pai. Então eles competiam quem era o maior. Eles competiam quem era mais próximo, quem era mais amigo, quem sentaria à direita ou à esquerda de Jesus. E Jesus precisava ensinar as suas vidas através de um ato de serviço. Jesus precisava ensinar a vida dos seus discípulos para que eles fossem sucessores através de um ato, para que ficasse marcado sobre as suas vidas, que mudasse completamente as suas vidas, para que eles entendessem que, assim como o mestre, que eles mesmos chamavam Jesus mestre e senhor, e Jesus disse, como vocês bem dizem isso, se eu estou lavando os pés, os seus pés, vocês não são maiores do que eu, e vocês devem fazer da mesma forma. Então o sucessor aprende com Jesus que eu e você devemos servir uns aos outros, que eu e você fomos chamados para servir a Deus e servir as pessoas. Sucessores, eles estão preocupados em servir as pessoas, porque não há maior ato de amor que esse. Jesus, em Mateus 20:26, capítulo 20, verso 26, ele fala assim, eles disputando quem seria o maior, ele fala assim: não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós será quem vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, quem quiser ser o maior precisará ser o maior servo. Então Jesus nos ensina a sermos esses sucessores que estão servindo ao Senhor, que estão servindo os próximos, que estão servindo a quem está do nosso lado. A vida cristã é uma vida de serviço, e quando nós perdemos a essência de sermos servos, nós perdemos a essência do Evangelho. Quando começamos a fazer as coisas pensando em um cargo, pensando em alguma coisa que possamos receber, ou que possamos ser vistos, ou que possamos receber uma premiação, nós deixamos de ser servos. E Jesus marca os seus discípulos lavando os seus pés, enxugando os seus pés, dizendo: é assim que vocês devem viver, servindo uns aos outros. Isso marcou a vida deles de uma tal forma que eles foram servos por toda a sua vida, por toda a sua caminhada. Eles serviam as pessoas pregando o Evangelho, servindo as pessoas. 1 Pedro 4, verso 7, do 7 ao 10, diz assim: o apóstolo Pedro dizendo: ora, o fim de todas as coisas está próximos, sede portanto criteriosos, sóbrios e bem das vossas orações, sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. 1 Pedro 4, 7, um para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, olha para a pessoa bonita que está do seu lado aí, se não tiver, pode ser essa mesma, e olha para ela e fala assim: você, assim como eu, foi chamado por Deus para servir as pessoas uns aos outros, conforme o dom que você recebeu. Nós somos chamados para isso. Sucessores são servos. Filhos sucessores que dão continuidade àquilo que Jesus fez apenas são servos. Servem a Deus por amor. Eu estou pregando, eu estou servindo a Deus, eu estou cantando, eu estou servindo a Deus, eu estou limpando o banheiro, eu estou cuidando, zelando pela casa de Deus como a tua lá, eu estou servindo ao Senhor. Essa é a minha vida deve ser um ato de serviço, assim como Ele me serviu, eu preciso servir. Só que muitas vezes, amados, perdemos a essência, porque olhamos para Deus apenas querendo algo, querendo que Ele faça algo, e não pensamos em servir e usar as ferramentas que Ele nos deu, os dons que Ele nos deu, para servirmos a Ele. Tem pessoas que se vangloriam: nossa, eu tenho tanto dinheiro. Se o seu dinheiro não serve para servir a Deus, ele não serve para nada. Se o seu dinheiro não serve como instrumento de serviço para o reino de Deus, ele não serve para nada. Ah, mas eu tenho um talento insondável, inescrutável, eu tenho um talento maravilhoso. Mas se o teu talento não serve para servir a Deus, ele não serve para nada, ele vai servir para você mesmo, para você construir o seu castelo de areia, que no dia do Senhor será consumido com fogo. Um dia veio um rapaz, que era muito bom no instrumento que ele tocava, até mesmo uma orquestra aí da cidade. Eu olhei para o Rodrigo falou assim para mim: pastor, o cara é bom. E aí eu perguntei como estava a vida dele, ele falou que queria tocar no louvor, eu perguntei como é que estava, como é que ele estava a caminhada, e ele infelizmente não quis seguir os parâmetros da igreja, de viver em santidade, de se arrepender dos seus pecados, para fazer a vontade de Deus através do dom que Deus havia dado. E o que aconteceu? Fica pelo caminho. Continua tendo um dom maravilhoso, sim, continua tendo uma vocação para trocar um instrumento de maneira única, talvez, sim, mas não é usado para servir ao Senhor, não é usado para Deus. Os nossos trabalhos, os nossos recursos, são maneiras como nós servimos ao Senhor. O mesmo apóstolo Pedro fala assim: quando nós olharmos para o nosso chefe, quando nós olharmos para o nosso supervisor, olharmos para o gerente, para o coordenador, nós devemos fazer como fazemos para Deus e não para homens, ou seja, eu estou servindo a Deus até mesmo no meu trabalho. Quando eu estou tratando bem a minha esposa, eu estou servindo a Deus. Quando eu estou cuidando dos meus filhos, eu estou servindo ao Senhor. Eu estou fazendo o melhor por eles. Eu estou servindo ao meu Deus. Eu fui chamado para ser servo, eu fui chamado para servir. Pastor, eu estou cansado da vida da igreja. Eu estou cansado do ministério, eu estou cansado de servir. Então você está cansado de ser crente. Você cansou de ser crente, você cansou de ser cristão. Essa é a verdade. Se o serviço ministerial te cansou, é porque você cansou de servir ao Senhor. E se o serviço ministerial está descansando, eu vou te dizer algo mais profundo: você está cansando de Deus. Porque todos nós somos chamados para servir a Deus, com os nossos dons, com os nossos talentos, com os nossos recursos, com as ferramentas que temos disponível. Pastor, eu tenho uma criatividade imensa, você não sabe. Use a sua criatividade para o reino de Deus. Use a tua criatividade para servir ao Senhor. Dê ideias criativas para o reino de Deus prosperar, crescer, avançar. Pastor, eu tenho um talento que o Senhor não sabe como é. Use esse talento. Como Pedro fala, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Todos nós temos pelo menos um dom, todos nós pelo menos temos um talento, todos nós temos pelo menos uma facilidade ou algo que Deus nos deu, e nós precisamos usar isso para servir ao Senhor. Jesus nos deixou o exemplo: eu preciso lavar os pés, ou seja, eu preciso servir. Jesus deixou um modelo de que eu preciso daquilo que eu preciso fazer. E eu e você, como sucessores, discípulos, precisamos continuar fazendo aquilo que Ele fez por nós e aquilo que Ele deixou em Suas Escrituras Sagradas como mandamentos, como instruções preciosas para as nossas vidas. Se você lembrar da vida do jovem rico, ele olha para Jesus e fala: Jesus, o que eu preciso fazer para te seguir? Jesus fala para ele: segue e observe os mandamentos. Ele fala: eu já tenho observado todos. Aí Jesus novamente olha para ele e fala: então vende tudo que tem e dá aos pobres, e aí então vem e me segue. Imediatamente aquele homem caiu em si e disse: eu não posso ir, porque a grande verdade é que ele não amava o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, que esse era o primeiro mandamento que ele disse que cumpria, porque o seu amor ao dinheiro era maior do que todas as coisas, e ele não foi capaz de fazer aquilo que Jesus o pediu para fazer. Se nós olharmos para a história de Eliseu, como eu disse, Eliseu deixa a sua casa, deixa a casa dos seus pais, pega ali o seu arado, a sua ferramenta para arar a terra, mata um boi cevado, constrói um altar, ou seja, um grande churrasco, chama os vizinhos, se despede dos seus pais e vai embora para servir Elias. Ele foi um servidor de Elias. Se nós olharmos para a vida de Ruth, quando ela olha para sua sogra Noemi, ela foi uma mulher que serviu a sua sogra, ao ponto de dizer: aonde tu fores, irei eu, aonde pousares, pousarei eu, o teu povo será o teu, meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ela serve a sua sogra, ela não abandona a sua sogra como a sua outra, com a outra mulher, que abandonou a sua sogra e o seu nome, a sua história não foi nem sequer lembrada na Bíblia. Quando olhamos para Davi, ele precisava de um sucessor para o seu trono, foi Salomão, e como sucessor Deus havia colocado um projeto no seu coração de Davi, para que ele construísse um templo para Deus. E o que ele faz? Ele pega todos os seus recursos, todos os seus despojos de guerra, tudo aquilo que ele havia conquistado em toda a sua vida, e fala: Salomão, está aqui. Ele pega toda a sua influência, ele traz os melhores engenheiros, ele traz os melhores construtores, ele traz as melhores madeiras, ele traz os melhores recursos, e fala: Salomão, eu não vou poder construir o templo para Deus, porque as minhas mãos são mãos de sangue, mas você é meu sucessor, vai e construa. Faça aquilo que Deus colocou no meu coração e eu estou dando recurso para você fazer isso. Ou seja, ele usou tudo aquilo que tinha, toda a sua influência, todo o seu recurso, e coloca diante do seu filho para que fosse o seu sucessor. A história da Bíblia fala de sucessores, e eu e você precisamos ser servos para nos tornar sucessores. Antes de Josué se tornar um grande sucessor de Moisés, primeiramente ele foi servo, de estar na porta da tenda de Moisés, sempre pronto para aquilo que Moisés queria fazer. Josué fazia o trabalho duro, Josué ia para a guerra, Josué derrotava homens, Josué estava com a sua espada nas mãos, e no momento oportuno, no momento exato, no momento específico, Deus o levanta para ser um sucessor de Moisés. Deus levanta sucessores que estão primeiramente disponíveis a serem servos. Se eu não estou disponível a ser um servo de Deus, Deus não vai me levantar como sucessor. Se eu não estou disponível a limpar um banheiro, Deus não vai colocar um microfone na minha mão. E tudo isso está aqui, ó, na natureza do nosso coração. Tudo isso está aqui, ó, na nossa vida, no nosso interior, da maneira como nós vemos a Deus, como herdeiros ou como sucessores. Como alguém que quer apenas tomar posse, ter, receber ou dar, como Jesus disse, através da vida do apóstolo Paulo, é melhor dar do que receber. É tão bom quando a gente ganha um presente, né? Quem é que gosta de ganhar presente? Ah, pouca gente, só o Fábio. Glória a Deus, Fabião. Então, quem é que gosta de ganhar presente? Eu amo ganhar presente, inclusive meu aniversário é semana que vem. Presente é maravilhoso ganhar, né? Mas como é difícil dar alguma coisa quando Deus te manda. Como é difícil entregar algo. Algo que você gosta. Imagina algo que você gosta aí. Um tênis, um celular, uma camisa, um boné, um chapéu. Alguma coisa que você gosta muito, imagine isso. E aí você, de repente, imagina que Deus manda você dar essa coisa que você gosta muito. Como você se sentiria? A primeira coisa que vem no nosso coração é o sentimento de recusa. Não é de Deus, não. É a carne que está falando. Não é de Deus. Ó, não arrepiei. Não é Deus. Nós colocamos desculpas para não sermos doadores. Quer um exemplo? Você vai separar uma roupa para doação. Você faz 3-6 meses que você usa, não usa aquela blusa. Quando você pega, você fala, nossa, mas eu gosto tanto dela, me cai tão bem. Somos pessoas difíceis de doar e se entregar. Por isso que Jesus nos mostra como devemos ser. Eu já contei meu testemunho do relógio várias vezes, né? Mas vou contar mais uma vez para você que nunca ouviu. Eu tinha um relógio que eu trouxe, um amigo trouxe para mim dos Estados Unidos, um relógio que eu gostava muito. Relógio que eu comprei, que sabe aquele relógio que fala, nossa Deus, que relógio da hora. E aí, um dia, eu fiz um propósito com Deus, um voto com Deus, falei, Senhor, a primeira pessoa que elogiar esse relógio, eu vou entregar esse relógio, porque ele não é meu, foi o Senhor que me deu. E aí eu estava aqui num seminário aqui na igreja, estava um pastor de Curitiba, o Bigardi estava aqui, e o pastor de Rio Claro, que agora me fugiu o nome dele, como é que é o nome dele? O pastor Flávio, esse mesmo. Pastor Flávio, se você estiver me assistindo aí, se o relógio não estiver bom para você, que Deus toque teu coração. Tô brincando. E aí, eu falei assim, Deus, tava numa sala ali na comunhão, e aí o pastor Flávio olhou pro relógio e falou assim, olha Biga, que relógio legal, maneiro. O Biga falou, ah, legal, o Biga tem vários relógios também. Ele olhou, nossa, que relógio legal, olha que relógio bonito. Eu falei, nossa, começou a me queimar por dentro aquilo. Deus falou, entrega. E eu fui relutante, falei, não, Senhor, não é possível, me confirma, quando eu passar no sinal para levar ele para o hotel, o sinal vai ficar vermelho, me confirma de alguma forma, eu queria uma confirmação, só que Deus já havia falado comigo, Deus já tinha dito para eu entregar, Deus já tinha me mostrado como deveria ser, porque eu mesmo fiz o voto com Deus, não foi Deus que fez o voto comigo. E aí eu fui relutante até o momento que eu levei ele para o hotel. Fui no carro, a gente parou no McDonald's e a gente foi, chegou no hotel, e na hora que ele estava entrando, saindo da recepção para ir pro elevador, eu falei, pastor, Deus mandou te, me dar, Deus mandou te dar o meu relógio. Ele falou, que isso, irmão, não precisa. Eu falei, mas Deus mandou, cara, eu não quero, mas Deus mandou. E aí eu tirei o relógio, entreguei o relógio para ele. E aí foi uma palavra específica para a vida dele. Depois ele me mandou um áudio falando o porquê do relógio, Deus havia mostrado para ele. Mas só que como é difícil, amados, você entregar alguma coisa. Se eu falar para você, levanta aí, tira esse tênis maneiro que você está aí e dá para alguém que está sem. É difícil. É dolorido. Por isso que Jesus nos ensina, amados, a servir. Por isso que Jesus nos ensina a lavar os pés uns dos outros. Lavar o pé significa que Jesus estava se colocando como um escravo, porque quando você entrava dentro de uma casa, quem lavava os seus pés era um escravo. Por isso que Pedro fala, não, o senhor não é digno de lavar meus pés, não. Porque eles andavam com sandálias e ali em ruas empoeiradas, com sujeiras, e sempre quando eles entravam para dentro de uma casa, eles lavavam os pés e eram ungidos com óleo na sua cabeça, como um sinal de bênção, como um sinal de que eles eram ali bem-vindos naquela casa. Recebiam um ósculo santo, um beijo no rosto. Então era um escravo, era um servo que fazia essa parte. Quando Jesus tira sua vestimenta, se coloca de joelhos e lava os pés dos seus discípulos, inclusive de Judas Iscariotes, o que iria lhe trair, ele estava mostrando como nós deveríamos ser, ao ponto de servir a Deus, ao ponto de fazer isso com todo o nosso coração, de entregar para Ele tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos. E como é difícil nós enfrentarmos isso. E nós, como sucessores, precisamos entender que Deus nos chamou para uma vida de doação, de entrega. Você precisa gastar tempo com quem você ama, você precisa entregar o teu tempo para quem você ama. Você precisa investir tempo se você quiser evangelizar alguém. Você não vai ganhar uma pessoa para Jesus dizendo, Jesus te ama, posso orar por você? Você tem que dar continuidade, tem que orar, tem que discipular, tem que cuidar, tem que ligar, tem que ir atrás. Às vezes tem que buscar na porta de casa para trazer para a igreja, tem que levar embora para outra cidade talvez. O preço é alto. Não é fácil. Só que Deus nos chamou para viver dessa forma como servos. Da mesma forma como um pai acorda madrugadas, uma mãe acorda madrugadas para cuidar do seu filho, o preço é alto. Ser pai e ser mãe é um preço alto. Da mesma forma, Jesus nos chamou para sermos servos. E o preço é alto. Porque se não tiver preço, se não tiver sacrifício, é porque não está valendo a pena. Precisa haver sacrifício, sim. Então, amados, que a nossa mentalidade nessa noite, que o Senhor nos toque. Se ainda há alguma vestígio, se ainda há alguma porcentagem de filhos herdeiros que só querem receber, 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 que o Senhor nos torne sucessores nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para continuarmos o seu trabalho, para continuarmos aquilo que Ele tem para nossas vidas, para servirmos uns aos outros em amor, para nos importarmos com aqueles que estão ao nosso lado, para nos importarmos com aqueles que são mais carentes, para nos importarmos com aquele que nós amamos, que estão distantes de nós, para que nós nos importemos com aquilo que o Senhor nos disse para fazer. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Quero fazer uma oração nessa noite, específica para você que me assiste na internet, ou para você que está aqui nos visitando pela primeira vez. Que nessa noite você entendeu um pouco daquilo que Jesus fez por você na cruz, ao ponto de se entregar voluntariamente em prol dos seus pecados, a fim de te salvar, a fim de te curar, a fim de trazer vida sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre você mesmo. E você talvez nunca tenha feito uma oração entregando a tua vida para Ele. Você nunca tenha feito uma oração no qual o Senhor nos diz que devemos confessá-lo com os nossos lábios, Talvez você nunca tenha confessado o Senhor Jesus como teu Senhor. E nessa noite você entende e deseja viver isso, viver uma vida com Deus, uma vida para Deus. Uma vida no qual você permite que Jesus seja o centro da tua vida. Para que Ele te ensine a viver de uma forma no qual você talvez nunca tenha vivido. Que Ele te ensine a viver uma vida segundo a tua palavra, uma vida de paz, de alegria, uma vida que o mundo não pode oferecer. E se nessa noite você deseja fazer uma oração junto comigo, entregando a tua vida para Jesus e falando: Senhor, eu te recebo, Senhor, eu te aceito, Senhor, eu reconheço o teu sacrifício naquela cruz, e por isso nessa noite eu me entrego a ti. Eu quero que você, do seu lugar, levante uma de suas mãos. Todos estão com os olhos fechados, a cabeça curvada, principalmente se você nos visita, se você nunca fez uma oração de entrega da tua vida ao Senhor Jesus. Se você está me assistindo, coloque a mão sobre o teu coração, se você hoje deseja entregar a sua vida para Jesus Cristo. Repita essa oração junto comigo: Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Nessa noite.
Eu te recebo.
Como o Senhor.
O Senhor.
Como o Senhor.
Salvador da minha vida.
Por isso eu te peço. Perdoa os meus pecados. Lava-me com teu sangue.
Escreve meu nome.
No livro da vida.
Me direciona.
Segundo os teus caminhos.
Segundo os teus mandamentos.
Segundo os teus propósitos.
Porque nessa noite.
Eu te reconheço.
Como meu Senhor.
Como meu Pai.
Eu sou teu filho.
Em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoa essas vidas, Deus, em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo, Pai, possa romper tudo aquilo que está travado. Que o Senhor venha trazer vida, paz, abundância, Senhor, sobre os seus sonhos, sobre os seus planos. Mas que primeiramente, Senhor, elas te conheçam de uma maneira profunda, eficaz, de uma maneira, Senhor, como nunca antes elas experimentaram do teu amor. Que o Senhor revele o teu amor sobre elas. Que em nome de Jesus o teu Espírito Santo as conduza e as guarde. Em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, Senhor, e declaramos toda sorte de bênção sobre a vida desses seus filhos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Se coloque de pé no seu lugar.